Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Não sei como é que eu vou conseguir pregar, porque eu estou adrenalina pura. Ontem, nessa igreja, houve o curso Celebrando a Recuperação, e pessoas de outras igrejas, líderes também participaram, da igreja de Sião, Cajuru e Alameda. E foi um dia super abençoado. Aí eu saio daqui, vou para o Celebrando a Vida. Mesmo o GPS me deixando perdido, eu cheguei. Eu cheguei e esse acampamento de homens é uma bênção. E hoje de manhã a gente pôde pregar lá. E só queria que vocês pudessem ver a alegria no semblante dos homens de estarem sendo ministrados no Senhor. Durante todo o retiro, pastor Marco, pastor Márcio, vários de nós, pastores, participamos. E eu disse para eles o seguinte: olha, enquanto lá fora os homens não têm privilégio de saber o que é bom para a família, bom para o filho, bom para essa nação, vocês estão sendo privilegiados de saber o que é que a palavra de Deus diz e orienta a cada homem aqui, para si mesmo, para sua família, local de trabalho. E vindo para cá, hoje à noite, esse culto, eu já vou sair abençoado. Eu já vou sair abençoado. Ouvindo o testemunho do Jorge, da Selma, da família que foi alcançada pelo amor de Jesus, a gente sente que apesar de, enquanto igreja, nós temos tantas dificuldades nós temos, nós somos tão fracos, mas é uma igreja acolhedora, uma igreja que recebe, uma igreja que caminha, uma igreja que Jesus está salvando famílias, amém? E a irmã Jeane, eu fiquei pensando o seguinte: eu creio que Jesus cantava como a irmã canta, com essa empolgação aí. E Jesus dava também, Deus dava para o Davi essa empolgação. Porque não é possível que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, se ele não cantava, se ele não escrevia quando estava empolgado. O tema de hoje, que a gente vai refletir, é crescer, amadurecer, envelhecer. Crescer, amadurecer, envelhecer são várias etapas da vida. Tem algumas correntes de psicologia que diz que quando você fica criança e adolescente, você não muda mais nunca a tua personalidade. Eu faço parte de outra corrente, porque eu faço parte também de uma corrente que, como a Bíblia acredita que qualquer pessoa pode mudar em toda etapa da vida. Amém? Eu já vi gente no consultório mudar com 82 anos. Que bênção, né? Que bênção. Então, esse processo de amadurecimento, crescer, amadurecer, envelhecer, a gente vê lá em Lucas 2:52. Você pode pegar o esboço aí para acompanhar Lucas 2:52, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. A criança judaica, ela aprende a ler pela Torá, ela aprende a ler pelas escrituras. E Jesus não nasceu feito, ele nasceu bebê e ele foi crescendo. E a palavra resume que ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. E eu gosto demais desse Salmo 92. Vamos ler junto aí? Porque esse Salmo 92, para os idosos da igreja, e para eu que completei agora 60, e a maioria que ainda vai completar, gente, ser idoso é também ter missão. Ser idoso é espelhar o amor de Deus, é proclamar o amor de Deus, é falar do amor de Deus, não é ficar assistindo televisão. Não é achar que agora é esperar a hora da morte. Então vamos ler junto aí esse salmo como uma profecia para toda a igreja. Que a gente, enquanto idoso, a gente possa fazer isso, e aqueles que serão idosos poderão fazer isso. Vamos ler junto? Mesmo são frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar: o Senhor é justo, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. O processo de crescimento, ele é psicológico, biológico, social e espiritual. Eu participei de um programa no Ministério da Saúde, Viva Bem a Idade que Você Tem. Eu nunca neguei minha idade, mas eu já vi tanto adulto negar a idade, e parece que algumas mulheres têm mais facilidade que os homens, né? Tanto que, quando a Bíblia fala de cabelo branco, são tão poucas mulheres de cabelo branco que vão mudando a cor, né? Vai mudando a cor, nunca fica branco. Mas tirando a brincadeira de lado, a questão do crescer. Hoje a gente vive numa sociedade tão permissiva, que eu digo que as crianças estão colocando os pais para dormir. Não são os pais que estão colocando as crianças para dormir. Quando eles estão exaustos, as crianças estão exaustas, aí os pais conseguem dormir. Eu fui criado num lar onde a gente tinha hora para tudo, para brincar, para fazer as tarefas, para tudo. E foi bom crescer num lar onde a gente tinha disciplina. O crescimento biológico tem que estar ligado ao crescimento psicológico, crescimento social e o crescimento espiritual. Todo esse crescimento é importante em cada etapa da vida. Cada etapa da vida é diferente. E como é triste, às vezes, a gente vê um cara da meia-idade vestido de adolescente. Só falta colocar o bonezinho para trás, né? Vestido de adolescente e querer parecer ser adolescente. Ele é da meia idade, não pode negar. Uma vez eu ouvi de um idoso de 72 anos dizendo: olha como eu sou jovem. Não é jovem, idoso, desculpa. Você é idoso. Agora, você quer dizer que está de bem com a vida, com a sua idade? Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, crescer sendo criança, sendo adolescente, e às vezes nós pais exageramos na dose, querendo que o nosso filho criança tenha comportamento de adolescente e de jovem, que o adolescente tenha comportamento de adulto. E a gente erra na dose. Por quê? Porque cada etapa da vida tem suas peculiaridades. A criança precisa ter a disciplina de ser criança, precisa receber o amor de ser criança, precisa ter tempo. Tem criança tão ocupada com tantas tarefas que os pais querem que ela seja super executiva na vida, que ela tem tempo para tudo menos para serem crianças. E alguns adolescentes também, pela frouxidão da vida enquanto criança, querem determinar o tempo que eles têm para tudo. O pai e a mãe precisam, em cada etapa da vida, dar amor, carinho e disciplina. E uma criança e um adolescente que não recebeu amor, disciplina e carinho, além de conteúdo e necessidade para crescer, vai ser um adulto problemático na sociedade. Nós estamos vendo adolescentes estuprando, roubando, fazendo tudo de uma sociedade que não dá limite. E não é só pobre. Nós estamos vendo adolescentes de classe média, de classe alta, queimar um índio e dizer: ah, eu pensei que fosse mendigo. Quer dizer, mendigo pode. Que absurdo, que crueldade. E a gente está vendo essas coisas todo dia. Por isso que o meu coração está alegre aqui na igreja, porque a igreja é família de Deus. Igreja dá para a gente, dá para toda a faixa etária, aquilo que Deus quer para mim e para você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: seja grato a Deus por estar aqui na igreja. Fala para ela, fala. Esse viver as fases da vida, nós temos alegria e tristeza. E nós não podemos mascarar que somos alegres o tempo todo. A vida tem tristeza, a vida tem tragédia. Quando se dá testemunho aqui de cura de câncer, eu me lembro do Joelzinho, quando caiu lá no Palavra da Vida, aquela altura, ficou entre a vida e a morte. E a igreja fazia revezamento de oração no hospital. Aleluia! Isso é família, isso é igreja. E Deus atendia sempre as nossas orações. Ou ele levou para ele a pessoa que a gente orou, ou ele curou a pessoa. E Deus está fazendo isso em nossas igrejas. Deus está fazendo isso em nossas famílias. Deus está fazendo isso em nossas vidas. Viver cada etapa da vida é reconhecer que nas etapas tem tragédia, tem tristeza, tem alegria, tem vitória, tem tudo nessa caminhada. Mas Jesus falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Será que eu tenho amadurecido na palavra de Deus? Será que essa palavra muda o meu coração? Será que essa palavra leva a eu ter um comportamento diferente? Será que essa palavra leva a eu querer amar as pessoas? Essa palavra não está me movendo a ser solidário, a dar amor às pessoas, principalmente à minha família, né? Se essa palavra não está mexendo comigo, eu não estou absorvendo essa palavra. Eu só estou me informando da palavra. Eu só estou tendo conhecimento da palavra. Mas o conhecimento precisa se tornar algo prático, para que a gente possa crescer como Jesus cresceu em cada etapa da vida. Será que 100 dias de oração, você está orando mais pela sua família? Eu estou orando mais pela minha família? Eu digo às vezes para os meus filhos, brincando e falando a verdade: vocês são bênção na minha vida. Vocês me fizeram um homem de oração. Eu oro por vocês de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Por quê? Porque eles são humanos como eu, são falhos como eu, e eles precisam de oração. E eu lembro da família toda para orar, e Deus tem colocado muito nos últimos anos: onde eu estiver, eu oro por aquela instituição, por aquelas famílias, quer seja na área religiosa, quer seja na área científica, acadêmica, na área médica. Deus tem dado a oportunidade de participar de tantas organizações científicas, acadêmicas, médicas. E eu oro por aquelas pessoas. Sabe por quê? Eu quero que elas encontrem o melhor tesouro que eu encontrei. Eu quero que elas e a família delas encontrem Jesus. Amém? Que elas e a família delas tenham um coração cheio de Jesus. Porque não adianta eu participar de tanta coisa e não ser sal e luz. Não ser um intercessor. Não mostrar com a minha vida, minha ética, aquilo que eu faço, que Jesus muda as pessoas. Eu seria só um religioso a mais, fazendo hipocrisia na sociedade. Mas eu estou tão longe de ter uma vida santificada, por isso que eu oro muito. Eu oro porque eu sei das minhas fraquezas. Eu sei das tentações. Eu sei daquilo que me rodeia. Por isso que eu oro e peço orações. Porque nenhum de nós é forte para nada. Nenhum de nós é forte para nada. E o apóstolo Paulo, quando pediu que Jesus tirasse o espinho na carne, Jesus falou para ele: a minha graça te basta. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a graça de Jesus te basta. Fala para ela. Igreja é comunhão. Igreja é a palavra. Igreja é oração. Hoje no retiro, eu falei uma coisa inconveniente que os homens que estiveram lá sabem. Eu não vou repetir aqui. Eu falei uma coisa inconveniente, fui inadequado. Aí eu magoei um irmão, e depois o irmão chegou para mim: ó, pastor, é um irmão muito querido, gosto muito dele. Ó, pastor, aquilo que o senhor falou não caiu bem. O irmão veio perguntar para mim se eu estava julgando. Eu disse: meu irmão, vamos resolver esse negócio agora. O pessoal estava no café, ali antes do café, pedi permissão para o pastor Marco, reuni o pessoal, pedi perdão e disse: ó, se eu pego no pé dos meus colegas pastores, eu pego no pé de muita gente, porque eu sou da área de saúde, e eu sou da área da espiritualidade, e eu sei que quando a gente corre demais, a gente está dando, muitas vezes, um salto no escuro. Porque Jesus não quer que a gente corra demais. Jesus quer relacionamento com Ele, para que a gente possa correr com sentido. Amém? Então, não adianta fazer 10 coisas na igreja. A gente pode fazer uma coisa e ser abençoador. Pode fazer 10 coisas e ser abençoador. Desde que haja comunhão, haja perdão, haja oração e a palavra seja o Norton da nossa vida. Como crescer em sabedoria de Jesus? Não tem outro meio. Crescer em sabedoria em Jesus é ler a palavra, pedir que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Agora, quando a gente está nessa luta, e a gente vem um pensamento assim: olha, não adianta você fazer isso, você é um hipócrita, você não vai conseguir nada. Show em nome de Jesus. É o inimigo. É o inimigo das nossas almas que nos acusa. Sabe por quê? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos dá força, nos dá amor, nos dá esperança para que a gente vença as tentações, para que a gente tenha comunhão, para que a gente possa orar junto, cantar junto, chorar junto. E que a igreja possa, nessa comunhão, crescer em Jesus. Como crescer diante de Deus e dos homens? Olha, é muito fácil você chegar para algumas autoridades e elogiar. O difícil é você chegar para a autoridade e dizer que aquilo está errado, que aquilo não está certo. E eu tive a oportunidade, no próprio Conselho de Psicologia, meu sócio Carlos Catito tem um curso de terapia sistêmica há 14 anos que anuncia no Conselho. E agora em janeiro ele foi proibido de anunciar, porque o curso estava, a pós-graduação estava ligado a uma faculdade teológica. Aí o meu sócio, meu amigo, disse, mandou um e-mail dizendo: escuta, Pontífice Universidade Católica do Paraná, é ligada a quê? Não respondeu. Eu sou conselheiro, quando eu fui para o conselho, numa reunião, o presidente chega para mim e diz: viu, Falcão, não pode anunciar. Mas por quê? Porque é ligado a um curso teológico. E eu disse, Pontífice Universidade Católica. Aí ele disse, pode, porque é a universidade. Eu disse, isso é discriminação. E ele sabe que pela Constituição ele está errado. O Conselho sabe que pela Constituição está errado. Em nome de Jesus, a gente precisa criar coragem e também falar lá fora o que está certo e o que está errado. Amém? Eu queria que você orasse com a pessoa que está ao seu lado, se está com um visitante, junta três, para que essa coragem de Jesus seja também lá fora. Ore nesse momento, dizer uma oração rápida, pedindo, olha, que a beleza de Cristo, que a coragem de Cristo, lá fora, no meu trabalho, no meu estudo, na faculdade, com meus vizinhos, eu possa ser um porta-voz de Cristo. Ore agora, um minutinho para orar. Senhor, ouve essas orações no nome de Jesus, no sangue de Jesus e no poder de Jesus. Amém. Envelhecimento desejado por Deus. O envelhecimento, chegar a ser idoso, é um privilégio. Porque Deus está dizendo, olha, se até agora você foi meia boca, eu vou te fazer um vitorioso no Evangelho. Vou fazer um proclamador do Evangelho. E se você for um proclamador do Evangelho, eu vou te dar cada dia mais sabedoria. Deixa eu tirar um mito que existe como geriatra, né? Nem todo idoso é sábio. Eu escrevi no editorial que o Jung, ele diz assim, a gente tem a frase de aprendiz, a fase que a gente está aprendendo tudo para trabalhar, para estudar, a fase de guerreiro, que a gente tem que ser pau para toda obra, a gente tem que trabalhar, tem que dar conta da família, e a fase que a gente é sábio. O Jung faz uma interrogação, por que tão poucos sábios? A gente só se torna sábio pela palavra de Deus. Eu já ouvi idosos nos meios de comunicação dizerem coisas maravilhosas. Já ouvi dizer tanta asneira, tanta besteira. Por quê? A sabedoria não está nos cabelos brancos. A sabedoria está numa vida dedicada a Deus, numa vida dedicada ao próximo, de amar o próximo, numa vida dedicada à família. Porque quanto mais a gente ama a Deus, mais Deus se revela na gente, na família e na sociedade. Então, um envelhecimento desejado por Deus é um envelhecimento em todas as etapas da nossa vida. Então nós temos hoje o privilégio, uma vez dando um curso de preparação à aposentadoria em Brasília, e depois da palestra, nas perguntas, uma jovem de 19 anos disse, por que não disseram essas coisas antes, que eu ia fazer menos coisa errada? Cada etapa da vida é uma etapa que a gente pode começar ou recomeçar. Cada etapa da vida a gente pode criar um novo propósito com Deus. Cada etapa da vida a gente pode ter um novo compromisso com Deus. E se eu estou com mágoa, ressentimento, dificuldade, toda vez que eu estou assim, eu oro muito pela pessoa e pela situação. Sabe por quê? Eu me conheço. Eu me conheço e eu sei que é tão fácil eu ter mágoa e ressentimento. É tão fácil eu cultivar. A maior dificuldade é perdoar. Mas eu sei que o perdão eu não tenho. Perdão quem dá é Deus. Perdão é divino, não é humano. E quanto mais eu oro pela pessoa, quanto mais eu oro pela situação que está difícil, que eu estou magoado, mais Deus limpa o meu coração. mas eu abençoo também a outra pessoa. Então, em qualquer etapa, a mágoa e o ressentimento e o ódio, eles travam o crescimento. Você fica um ser instintivo. Agora, quando a gente vai na palavra, quando a gente vai na oração, quando a gente se humilha diante de Deus, Deus dá graça e sabedoria. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, é assim que se faz. O que Deus quer com a família orando? O que que Deus quer com a família orando? Gente, a oração é um elo que une. Muitas vezes em consultório, eu pergunto a algum casal, vocês oram junto? Não. No aconselhamento eu pergunto, vocês oram junto? Não. Se o casal não ora junto, se a família não ora junto, quem é que está orientando o casal e a família? É o eu acho, o eu penso? Não. A família, para crescer, ela precisa estar junto em oração, precisa estar junto em propósito, precisa conhecer um ao outro, saber a situação financeira, saber a situação do trabalho. Tem, já houveram casos de pessoas que a empresa foi à falência e a família não sabia nada. A pessoa ficou desempregada e todo dia saía supostamente para trabalhar e a família não sabia. Falta de comunicação, falta de oração, falta de entrega para o Senhor. Uma família que ora junto, uma família que lê a palavra junto, uma família que luta junto, chora junto, se alegra junto, é uma família segundo o coração de Deus. Meu sonho é que a minha família seja a família segundo o coração de Deus. Eu oro muitos anos que meus filhos sejam apaixonados por Deus. Sabe por quê? Não é só amor, é paixão. Porque se a gente não ora que a gente seja, que a família seja, o que que vai acontecer? Cada um cresce para um lado de qualquer jeito. Nós somos família de Deus. Deus quer uma revolução na sociedade. A gente está vivendo tanto. Só basta ligar o jornal uma vez por semana, que a desgraça é demais. Só aguentaremos com oração. Um clamor por esse país, por leis que não só beneficiem grupos, por leis que não beneficiem só uma ideologia, mas por leis que sejam justas e beneficiem toda a sociedade brasileira. Amém? Eu queria que você inclinasse a cabeça. Eu queria que você colocasse no seu coração, Deus, o que é que eu preciso mudar? Deus, o que é que a minha família precisa mudar? Deus, coloca uma paixão pela minha família, uma paixão por Jesus, uma paixão pelo Evangelho. Deus, que a nossa igreja seja cada dia uma igreja abençoadora. Ore entregando a Deus a sua família, entregando a sua vida a Deus, entregando os momentos a Deus, cada etapa de vida para Deus. E ore que Deus te dê fome da palavra, fome de oração. Eu queria que, se você sentiu no coração, com sua cabeça inclinada, olhos fechados, que você quer que a sua família seja segundo o coração de Deus, que você seja segundo o coração de Deus, que essa cidade seja segundo o coração de Deus, nosso estado, nosso país, levanta a sua mão e diga, eu quero, pastor, eu quero que isso aconteça na minha vida. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos ficar de pé. E se você, com esse apelo, você quer ter uma vida mais de comunhão, de oração, da palavra, de serviço à sociedade, por amor, eu queria que o senhor viesse aqui à frente, para a gente estar orando por você, pela sua família, para que seja uma família segundo o coração de Deus, para que você seja um homem e mulher segundo o coração de Deus. Os pastores vão estar aqui, os conselheiros, as conselheiras, alguns líderes de célula. A gente quer orar por você. A gente quer que essa igreja sempre seja dedicada só a Deus. Nós vamos cantar. Se você sente isso no seu coração, vem aqui à frente. A gente quer orar por você. A gente quer abençoar você.
Os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos. Justo, eterno, imutável. Tua promessa é firme e imutável. Tu és supremo, fiel, verdadeiro. Infinito, Abba Pai.
Você que não veio à frente, mas quer que a sua família, você, seja o segundo coração de Deus, se ajoelhe nessa hora. Se você não pode se ajoelhar, se sente, que a gente vai fazer uma dedicação a Deus da nossa igreja, das nossas famílias, serem famílias de oração, da palavra, de solidariedade, de serviço à comunidade. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, muito obrigado, Senhor, por esse momento nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. Porque Jesus veio mostrar para nós como devemos viver. Porque Jesus viveu uma vida abundante e prometeu uma vida abundante. Nós queremos, Senhor, a cada dia, que nós possamos ter essa vida abundante, que a nossa família possa ter essa vida abundante, que a nossa igreja possa ter essa vida abundante, que a nossa cidade, Senhor, se renda aos pés de Jesus, que o nosso estado, que o nosso país, que a nossa nação, Senhor, seja a nação do Senhor Jesus. Nós oramos, nós nos dedicamos a Ti, Senhor. Fortalece-nos e dá, Pai, graça, sabedoria e verdade da Tua palavra, para que a gente possa viver
todas as etapas da nossa vida com o Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos, nós te agradecemos. Amém.